palavras que Deus tem falado conosco, vai apertando, né? Vai fechando o cerco e fazendo com que a igreja, vá assumindo, né, Valdete? A igreja vai assumindo, uns vão assumindo e outros vão sumindo, né? É assim? Então é preciso que a igreja, de uma vez por todas, ela vai entendendo, compreendendo as coisas e assumindo, definitivamente a sua condição de filho de Deus. Muitas são as palavras que têm sido faladas, e coisas assim bem importantes, assim que não deixa dúvida quanto a isso que nós estamos falando. E todas elas, né, confirmadas através de sonhos, visões, através da música, né, através da vida, a própria vida que nós temos vivido, tem mostrado isso. A gente tem visto as coisas acontecerem no nosso meio, só se você não quiser enxergar. Mas se você observar, ver, se querer enxergar, você vai ver as coisas acontecendo em volta, não vai longe não, em volta de nós mesmo, as coisas vão acontecendo. Então o que está dizendo aqui, nesse trecho aqui? Está dizendo assim, que você tem que fugir da idolatria. E ele fala assim, falo como a entendidos. É claro, se nós falarmos isso aqui com pessoas que não estão ainda entendendo, é claro que ela não vai fazer nada, ela não vai tomar nenhuma providência, porque ela não está ainda entendendo. Então ele fala assim, eu chamo a sua atenção para que você fuja da idolatria. Mas eu falo como é entendido, eu falo como pessoas que estão acompanhando, né? acompanhando a construção, né? Acompanhando o desenvolvimento da igreja, o crescimento da igreja. Jesus falou, ele chamou a atenção dos discípulos, ele falou, olha, vocês sabem discernir o tempo, se vai chover, se não vai chover, e vocês não sabem ainda discernir isso e aquilo. Então, é a mesma coisa com relação a nós. Infelizmente, é assim. Então, como eu estava dizendo, é imprescindível que a gente entenda, é imprescindível que nós saibamos o que está sendo falado. Olha, não é pouca coisa não, é muita coisa que vem sendo falada. Muitos anos. Esse dia nós falamos, quantos anos dá no Dona Zefa? 17, o outro 14, o outro 13, o outro 12, o outro 5, o outro 6, né? Então, a maioria aqui, a média aqui, é de 7 anos para cima, 7 anos que você ouve, 7 anos que você escuta, 7 anos que você está acompanhando. E se você não entendeu ainda, nesse período de 7 anos aí, nessa média de 7 anos aí, se você ainda não entendeu, procura chegar mais para frente, procura, né, fazer pegar umas aulas de reforço, né, umas aulas particulares, umas coisas assim e tal, para poder acompanhar, porque Deus não pode parar. A construção da igreja, a edificação da igreja, não pode parar. Também, aqueles que estão correndo, correr a carreira que foi proposta, aqueles que estão correndo, não pode parar lá na frente para esperar os que não querem correr. Ou então, ninguém vai diminuir o passo para permitir que aqueles que estão lá atrás cheguem. Na verdade, nós vamos correr e vamos animar todo mundo a correr e vamos incentivar todo mundo a correr, mas vamos correr, amém? Se a gente não correr, o bicho pega, Amém? E tem que correr. As coisas estão ficando cada vez mais claras quanto ao cumprimento da palavra. Mas isso para quem está acompanhando, para quem está vendo, para quem está... né, não está perdendo tempo. Então Paulo fala aqui: portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a entendido, julgai vós mesmo o que digo. Olha, julgai vós mesmo. Você mesmo julga. Então ele fala assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo. Todos participamos de um mesmo pão. Todos nós somos um. Todos nós participamos das mesmas coisas. Todos nós comemos o mesmo pão, bebemos o mesmo vinho. O que ele quer dizer com isso? É que o povo de Deus, é um só, né? O corpo de Cristo é um só. A casa de Deus é uma só. E todos nós participamos das mesmas coisas. Porque se nós comemos o mesmo pão, tomamos do mesmo cálice, nós vamos participar das mesmas coisas, ou seja, das mesmas bênçãos e das mesmas dificuldades. Nós vamos participar das mesmas bênçãos e das mesmas dificuldades que nós tivermos, que a igreja tiver. Tudo vai ser igual, né? É claro que proporcional. Quando Jesus, alguém diz para ele: Senhor, eu posso assentar à sua direita ou à sua esquerda lá? Então ele diz, né? Você pode beber o cálice que eu bebo? Você pode fazer o que eu faço? Certamente você não vai conseguir fazer o que eu faço. Então, sentar onde eu vou sentar, eu vou me assentar, você não vai poder, porque aquele lugar é meu, né? Então, com certeza, cada um de nós tem a sua participação no corpo de Cristo. Cada um de nós tem o seu lugar no corpo de Cristo. Eu acredito que ninguém vai ocupar o lugar do outro no corpo de Cristo. Cada um tem o seu lugar. Então, você imagina, por exemplo, a igreja, tem um banco, cabe 4 pessoas, não tem como uma pessoa sentar no lugar da outra. Se a pessoa estiver sentada ali, aquele lugar é dela. No corpo de Cristo, nós participamos do corpo de Cristo, nós estamos envolvidos nisso. Amém? Nós estamos envolvidos nisso. Aqui, ele fala assim, no versículo 21, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. O que ele quer dizer com isso? É que existe um cálice de Deus, existe um cálice dos demônios. Existe uma mesa. Onde é que fala da mesa aqui? Onde é? No mesmo versículo. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso quer dizer que existe uma mesa, um cálice dos demônios e uma mesa dos demônios. O que quer dizer isso? O que significa isso? O que significa o cálice? Quem sabe o que significa o cálice? O Você não pode beber do cálice dos demônios. Mas se nós não soubermos o que, que significa, nós não tivermos consciência do que significa isso. Eu não bebo desse cálice, mas se eu não souber, eu bebo. Tem alguma diferença o cálice de Deus e o cálice dos demônios? Será que você já... É um cálice branco, outro é preto? Como é que é, Júnior? Porque aqui fala, não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Eu nunca vi o cálice de demônios, você já viu, Suzane? Não? Já viu, Roberto? Então, quem sabe você anda bebendo dele e não sabe, né? Quem sabe nós andamos bebendo do cálice de demônio e não sabemos. Por quê? Porque a gente não faz separação. Então Jesus criticou isso. Ele criticou isso. Falou, vocês sabem discernir o tempo, sabem que vai chover, sabe? E não sabem discernir o bem do mal, não sabem discernir as coisas. Não sabem o que o que está certo, o que está errado. Então nós, quem sabe, estamos bebendo do cálice de demônios. E não sabemos. Né? Porque existem os dois cálices, ou não? Existe ou não existe? Por que que existe? Você nunca viu? Né? Está escrito aí, agora. Você está falando isso agora porque você está vendo aí. Né? Está escrito aí. Hã? Pois é, você pode garantir agora que está aí escrito. Mas tem ou não tem? Existem os dois caras. Existem as duas mesas? Uma mesa? Aqui, ó. Você não pode. Não poder participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Interessante. Eu já andei por aí tudo, eu nunca vi essa mesa. A mesa dos demônios. Você já viu? Não. Então eu tenho certeza que eu não participo dessa mesa. Não é, Godoy? Será que nós temos certeza que nós não participamos dessa mesa? Podemos garantir que nós não participamos dessa mesa? Podemos? Não podemos, não. Não podemos, não. Agora, da agora para frente. Porque eu falo para vocês que Deus vai... Ele vai apertando, ele vai fechando o cerco. Ele vai, né, mostrando para nós. Ó, oh, tem um cálice e tem outro cálice. O que seria esse cálice? O que seria esse cálice? O cálice de Deus, o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Aqui ainda, em 1 Coríntios, capítulo 11, um pouquinho para frente, no versículo 25. Porque eu recebi, versículo 23, lê por favor, filha.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Então, repete, por favor, 25.
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Então, o que é o cálice? O cálice é o novo testamento. O cálice é o novo testamento. Aqui o cálice, ó. O novo testamento. Vou pôr mais um pouquinho de vinho nele. O cálice é o novo testamento. Por que que Jesus ficou contrariado com Judas? Porque Judas, o cálice é o Novo Testamento. Então, o que que tem aqui dentro? O que que tem aqui dentro? O Novo Testamento. O Novo Testamento está aqui dentro. Que ele disse que o Judas comeu e bebeu. Que o Judas, quer dizer, o Judas participou da mesa, mas depois não concordava com Jesus. Tá? Então, o que acontece, gente? Judas ali simbolizava o cálice dos demônios. Tinham dois cálices, né? O cálice de Deus e o cálice dos demônios ali, ó. E Judas bebia desse cálice, mas ele concordava era com o demônio. Nós temos que ter esse cuidado, qual? De que nós estamos de acordo com Jesus. Que nós estamos bebendo do cálice, que nós estamos participando do Novo Testamento, da nova aliança, do novo pacto. Esse dia nós mostramos aí o seguinte, lá em Isaías, me chama, quer ver? Vamos lá, em Gênesis 16, se não me engano, 16, quer ver? É Gênesis? Gênesis 16? É ou não é? É. Achei isso aqui interessante. Abra sua Bíblia em Gênesis 16, versículo 9, por exemplo. Disse-lhe o anjo do Senhor, torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada, por numerosa que será. O que, que é isso, gente? Uma maldição ou uma bênção? Hã? Uma maldição ou uma bênção? Hã? Uma bênção? Ou uma maldição? Você não fica olhando para minha cara, não. Olha para a Bíblia aí e pensa. Raciocina. Não tem importância errar, não. Mas se você ganhar, como aqui você acha que a pessoa estava recebendo uma bênção ou uma maldição? O povo tem medo de falar. Uma bênção ou uma maldição? Não fala. Tá bom. Claro que era uma bênção, né? Deus disse assim, se você pediu, o filho pede um pão, ele dá um escorpião, se ele der um escorpião, foi uma bênção? Não foi, ué. Pediu pão, você deu escorpião. Se você pedir um copo de leite, você dá uma cobra. Ué, o filho pede um copo de leite, você dá uma cobra? Não, isso aí não é bênção, não. Entendeu? Bênção é coisas que vêm para nós favoráveis. Coisas favoráveis. Isso não é bênção se não for favorável. Coisas favoráveis são bênçãos. Coisas que não são favoráveis não são bênçãos. Amém? Então eu pergunto a vocês, foi uma bênção ou não? Foi. Então, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que não será contada por numerosa que será. Quem estava recebendo essa bênção? Quem? Agar. Qual era a descendência dela? Ismael. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, eis que concebeste, terás um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Olha aí, a mulher queria com certeza um filho, estava aflita, etc, né? Ela queria e ela recebeu a bênção de Deus. Teve um filho, Valdete. E o nome dele? Ismael. Amém? E Deus abençoou Ismael? Abençoou. E aí, mais um pouco. Versículo 12, né? 12. Lê.
E ele será homem bravo.
O quê?
E ele será homem bravo.
Homem bravo. Em outro lugar fala que um jumento selvagem. Quer dizer, ele vai ser uma parábola, né? mas ele não vai ser um homem tremendo, ele vai ser um homem bravo, um homem trabalhador, um homem disposto, um homem isso, um homem aquilo. E ele foi. O que mais?
E a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos.
Isso, uma bênção ou uma maldição? Uma bênção. Não precisa ter medo de falar, não. E aí, toca pra frente.
E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai Roi, eis que está entre Cades e Berede. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86
amém,
anos.
Amém. Pronto. Bênção danada. Amém? Né? Uma bênção tremenda. Mas, agora veja aqui. No capítulo 17. Versículo 8. Versículo 7. Leia. A partir do versículo 7, por exemplo.
E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti.
Amém. Aí também não é uma bênção? Não é uma bênção? Qual a diferença da bênção de das duas bênçãos, qual a diferença? Quem souber ganha um doce. Vamos lá. Qual a diferença entre as duas bênçãos? O outro. Muito bom, ia prosperar, ia não sei o que, ia ser um homem tremendo, ia etc. Falando para a mulher que o filho dela ia ser bem sucedido e tal, etc, etc. O outro também, Deus falando com Abraão e disse para Abraão assim, ó. Abraão prostrou seu rosto até e Deus lhe falou dizendo, quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo. E serás pai de muitas nações. Não mais será chamado Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar, etc, etc. Estabelecerei o meu pacto contigo e com a tua descendência. Olha, já abençoando o filho dele, depois de ti, etc, etc. Né? Para te ser por Deus, a ti e a tua descendência depois de ti. Qual a diferença das duas bênçãos? Hã? Não fica olhando para mim que não adianta. Olha aí. Vê se você descobre aí. Hã? Vamos ver, vamos tocar mais para frente um pouquinho, quem sabe a gente descobre. Lê mais, filha.
E te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus.
Olha, aí deu outra.
Vai ser o nosso Deus. Nosso Deus.
Hã?
Vai ser o nosso Deus.
Como é que é?
Vai ser o nosso Deus.
Isso.
Acabou. Dá o doce aí.
Amém. Mas também eu dei a dica todinha. Ó. Então, qual a diferença? Diferença qual, Júnior? Fala. Hã? Então, o que ele estava dizendo é o seguinte, ele abençoou o outro lá. Mas ele ia ser Deus. Então, haveria muitos povos. Por Porque do lado de Ismael, muitas nações, ele disse, você vai ser pai de muitas nações. Amém? E do lado de Isaac, ele diz, olha, com você eu vou fazer uma aliança, eu vou fazer um pacto. Com você eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou ser o seu Deus. Amém? Eu vou ser o seu Deus. Então ele não foi, você não vê na outra bênção nada falando que ele ia ser Deus deles. Amém? Eu vou ser Deus aqui, em Isaac. Entendeu? Os dois filhos de Ismael, de Abraão. Então nós tivemos Ismael, que saiu para cá, né? E tivemos Isaac. Isaac é I-S-A, sei mais. Isaac. Isaac, sou para cá. Então, esse povo, por isso que a gente fala, ó, tudo esse povo aqui pode fazer, não tem problema. Esse povo aqui pode fazer o que quiser, não tem problema. Eles não têm aliança. Esse aqui não tem aliança, não tem pacto. Deus não fez aliança. Aí, eu me converto ao Senhor. Eu me converto ao Senhor, eu me torno cristão. O que que Deus vai fazer comigo? Um filho de Deus. Ele vai fazer de mim um filho de Deus. Ó, ele vai fazer de mim um filho de Deus. Aqui é legítimo. Aqui realmente é filho de Deus. Aqui não é. Então eu não tenho que ficar cobiçando. Eu não tenho que ficar invejando. Eu não tenho que ficar vendo a mesa do outro e querer participar da mesa do outro. Eu não posso beber do cálice do outro. Eu tenho que ter consciência. O que é que Deus está falando esses dias conosco aqui? Você tem consciência do chamado de Deus para você? Você tem consciência do que foi, a razão, por que você está aqui? Você tem consciência? Por isso que no começo eu falei, uns assumem, outros somem. Por que que some? Porque, não, eu não vou beber esse cálice. Amém? Eu não bebo desse cálice. Eu não tenho comunhão com Cristo. Eu não quero fazer parte dessa mesa. Eu não tenho comunhão com Cristo. Ninguém é obrigado. Mas a partir do momento em que você assume, amém? Que você tem consciência, aí, meu filho, é você. É você. Não, então ele fala, julga você mesmo. Aí é você que tem que ser responsável pelos seus atos. É você que tem que ser responsável pelo que você faz. É você que tem que ser responsável pelo que você pensa. Porque é você. Não tem outra coisa. Não tem outro jeito. Não tem. Não tem como vigiar. Não tem como ficar protegendo um ou desprotegendo o outro. Não tem. Cada pessoa por si só tem que julgá-la, tem que saber. É vida. O Evangelho, esse pacto que Deus fez é isso. Se você concorda comigo, ele diz, olha, eu vim para que você tenha vida. Se você concorda comigo, eu darei a você o Espírito do Filho de Deus, que é o Espírito Santo. A minha aliança é com você. Eu não tenho nada a ver com os outros. Você vem falar para mim dos outros? Você vem dizer para mim que o outro é isso, que o outro faz isso, que o outro não sei o quê, e que o outro não sei o quê, que fulana faz assim, que ciclana faz isso, que fulano não converte. Eu não tenho nada a ver com os outros. Eu tenho com você. É isso que Deus quer falar. Amém? É. Porque muitos. É. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Está certo? Então, é uma coisa individual. Então, por isso que ele fala que o corpo de Cristo é um só e que o povo de Deus é um só, espalhado no mundo inteiro. Mas aqui reúne, por exemplo, aqui, quem sabe aqui quem faz parte do corpo de Cristo? Quem pode garantir aqui quem realmente... Amém. Certo? É isso, é isso. Será que no... quando for passar a foice, esse dia Deus falou a respeito do fruto, né? Você planta, como é que foi aquele dia? Erva. Erva tudo é igual, não é igual? É, a erva, você plantou, a erva tudo é igual. Aí depois vem a espiga. Mas Deus ainda não quer saber nem da erva e nem da espiga. Não, mas eu também sou espiga. Eu também sou erva. Não, até aí, tudo bem, todo mundo é erva, todo mundo é espiga. Mas o que Deus realmente vai colher não é a erva nem a espiga. É o fruto. Amém? Então o semeador sai a semear. O semeador sai a semear. Ele jogou semente por todo lado. Ele jogou semente por todo lado. Mas o que lhe interessa é aquele que vai realmente fazer aliança com ele. Aquele que vai fazer o pacto com ele. Então ele fala assim, ó, quer ver? É interessante que isso tem milhares de anos que foi dito isso. E até hoje o negócio é em cima mesmo. Ele disse, ó, não mudou não, não mudou nada não. Ele disse, ó, estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, o cálice que bebemos é o novo pacto, é o novo testamento. É aqui. Você concorda comigo e eu serei o seu Deus. Você não concorda comigo e eu não serei o seu Deus. Te abençoo, eu não sei amaldiçoar ninguém. Amém? Eu não sou mau, eu não sou ruim, eu não tenho coragem de fazer isso com você, não. Eu não amaldiçoei nem Caim. Eu só falei para Caim, se você proceder bem, você vai bem, porque o pecado está aí na porta. Você bobeia ali, entra. Isso eu falei para você, mas eu não te amaldiçoei. Vai, Caim, se você proceder bem, vai dar tudo certinho. Não virou a esquina, ele matou o irmão dele. Amém? Mas ele não amaldiçoou. Então isso não mudou, não. Jesus cumpriu a lei. E agora, se eu bebo desse cálice, eu vou cumprir a lei. E eu tenho certeza disso. Ou eu mantenho, ou eu como e bebo da mesa do Senhor, ou automaticamente eu vou estar na mesa do diabo. Ou eu faço aliança com Deus, ou automaticamente eu estou aliado. Amém? Amém, gente? Então, né, não tem coisa difícil aqui? Podemia? Não tem. Vamos resumir bem isso aqui. Você tem consciência daquilo que você faz. Só isso, mais nada. Você tem consciência daquilo que você faz. Certo, Elias? Tem. Quem não sabe aqui quantas vezes, por exemplo, ele vai na reunião por mês? Vamos ver, quantas vezes você faz oração, quantas vezes você pensa em Deus, quantas vezes você medita na palavra. Todo mundo tem consciência do que faz, gente. Ou não tem? Tem, claro que tem. Então eu acho isso aqui tremendo. Olha, a minha aliança não é com Ismael. Então, em outras palavras, ele está dizendo exatamente isso. Às vezes, a gente quer escandalizar com o mundo. Então, por exemplo, vamos dar uma mais clara ainda. A minha aliança não é ainda com o Zé Dirceu. A minha aliança não é com o Zé Dirceu. Entendeu? Então, você deixa o Zé Dirceu. É Zé Dirceu mesmo? Né? A minha aliança não é com o Valério lá. Como é que chama? Marcos Valério. A minha aliança não é com o Marcos Valério. Por enquanto, não é. Por que que não é? Né? Não é. Você não vê o Marcos Valério falar nenhuma vez do Evangelho, viu? Você não viu ele falar nenhuma vez em Jesus Cristo, amar uns aos outros, viu? Viu?
Não, nenhuma.
Aliás, aquelas mesas ali, você não vê ninguém falar. De vez em quando sai Deus. Mas é o Deus deles, é o Deus deles, é a mesa deles, é a mesa deles. A nossa mesa, a aliança que nós fizemos foi com Jesus Cristo. Bem, a nossa aliança foi feita, o nosso pacto foi feito com Jesus Cristo. Aí Deus vai ser o seu Deus. O seu Deus. Vocês concordam com isso? Concordam? Então, se você estiver pecando, você não tem consciência que está pecando? Tem ou não tem? Às vezes a gente tem, às vezes a gente não sabe, às vezes tem coisa que a gente não sabe se está certo ou se está errado. Às vezes a gente não sabe se está certo, mas tem coisa que nós sabemos. Mas tem coisa que nós não sabemos, eu não sei se está certo ou se está errado. Então, como que a gente procede? A gente vai, a reunião acontece. O que, que aconteceu aqui agora? Vem o povo de Deus até a mesa do Senhor. Vem o povo de Deus que não sabe ainda o que que faz. O povo de Deus que não sabe ainda o que está que certo, o que está errado. Aí vem o povo de Deus até a mesa do Senhor. Aí vem a música. Foi aparecer que a música estava de acordo com a palavra. Amém? O que que a música falava? Hã? Quero ouvir o que tu tens a me dizer. Nada se compara ao que o Senhor faz por nós. O que Deus faz por nós? Ele ensina a gente. Ele ensina a gente. Ele está fazendo de nós um filho de Deus. Ele nos ensina a ser filho de Deus. Ele fala, eu vou dar, tá? Eu vou colocar, quer ver? No Novo Testamento, é Hebreus capítulo 8. Hebreus o quê? 8. Hebreus 8, 10. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Não é com a casa de Ismael, com a casa de Israel. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Porei a minha lei. E no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus. E eu serei o seu Deus. E eles serão meu povo. Então está aqui. A palavra de Deus, ela só é colocada no nosso coração, porei as minhas leis no seu entendimento. E em seu coração as escreverei. É agora, é aqui, é agora que está sendo feito isso. Começou ali, quando Jesus falou, ele estava fazendo isso também. Mas a mesma coisa que aconteceu com Jesus, aconteceu com os apóstolos, está acontecendo agora. O que é que está acontecendo? Está cumprindo tudo aquilo que foi falado. O quê? Aqui tem terra boa? Tem. Tem terreno pedregoso? Tem. Terreno cheio de espinho? Tem. Tem Hã? Tem semente que voa aqui, que não cai em lugar nenhum? Tem? Tem. Tem gente que entra aqui e vai sair do mesmo jeito que saiu. Amém? A palavra ficou no seu coração? Não. A palavra ficou no seu entendimento? Não. Essa pessoa não participou da mesa. Ela não comeu. A ciência, ela nem sabe o que está acontecendo. Ela não participou da mesa. Não entendeu. Como é que está escrito? Aqueles que ouvem a palavra e não entendem, é semelhante àquele que está à beira do caminho, tal, vê o passarinho, levou, comeu, etc. Acabou. Acabou. Mas se eu fiz a minha parte. Mas a mesa Deus colocou. Deus preparou a mesa. Então você tem dificuldade? Tem, senhor, o que, que o senhor quer falar comigo? O que, que o senhor quer dizer com isso tudo? O que, que Deus quer dizer? É que nós temos uma aliança com Deus. É que nós, esse cálice que bebemos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ou 25, que nós falamos, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, olha, Paulo falou, eu recebi do Senhor o mesmo que eu estou passando para vocês. Amém? É o mesmo que eu estou passando para vocês. Este cálice, versículo 25, é... Este cálice é o Novo Testamento. Eu estou fazendo uma aliança com vocês. Amém? O que, que Deus está, então, resumindo, falando conosco? Né? Ele tem o senhor, ou você tenha consciência daquilo que você faz. Saiba bem aquilo que você faz. Eu não posso acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Eu não posso, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho consciência do que eu posso e do que eu não posso. Você quer ver? Né? Você leu Hebreus? Já leu Hebreus? Já leu? Já leu? Já. Hebreus 8 e Hebreus 10 também falam a mesma coisa. Isso também está nos profetas. Mas vamos lá em Coríntios. Amém. Lá, voltar lá em 1 Coríntios. É assim. Versículo, capítulo 10, versículo 23. Quer ver? Lê, por favor, filho.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Pronto. Mas isso é para quem, gente? Isso é para qualquer pessoa? Tonta! Como que a pessoa sabe que não convém? Por que que ela sabe que não convém? Porque ela vem, participa da mesa, escuta. Ela vem, ela está sendo edificada. Ela está sendo feita, filho de Deus. Ela está sendo edificada para a morada de Deus. Ela está sendo santificada. A minha aliança é com você. O meu pacto é com você. Então, às vezes você fica triste porque está sendo santificado. Sabe, tem gente no nosso meio que fica triste porque está sendo santificado. E vê Ismael no meio, porque Ismael também misturado. Ou não está? Não fica? Fica. E a maior provação, exatamente, não tem prova maior do que essas coisas, não. A gente crescer e ver o joio do lado. Não tem prova maior, não, meu Deus do céu. Vocês concordam? Vocês concordam? Não tem prova maior, não. Quem foi que cresceu ali encostadinho nos outros? Não foi Jesus Cristo? Não foi Jesus Cristo que teve que crescer sozinho No meio dos outros ali, ninguém queria. Ele tinha consciência. O apóstolo Pedro fala, olha, muitos que não tiveram consciência, perdeu a fé, naufragaram na fé. Perdeu a consciência, não tem mais consciência, não sabe mais para que foi chamado, não sabe mais para que Deus chamou. Aí você passa a ser um crente, filho de Ismael e não filho de Isaac. Amém? Por quê? Porque você rompeu a aliança com um, passa para o outro lado. Então nós temos que ter consciência. Consciência de quê? De que Deus tem uma aliança com você. Amém? Deus tem uma aliança com você. Imagina aqui, a Karina, né, e a Aninha. É até difícil a gente fazer isso aqui entre as duas, porque eu acho que as duas têm aliança com Deus. Mas vamos supor que uma das duas, de repente, rompa a aliança. A outra é obrigada a romper também? Então está escrito, cai 1.000 de um lado e 10.000 do outro. Mas cuidado, gente, a hora que está caindo um, a pessoa, a tendência é segurar de quem está em pé. Amém? A tendência é segurar também. Então, você tem uma aliança com Deus. Você tem um compromisso com Deus. Amém? É isso que é. Juntando, o corpo de Cristo é um só e é espalhado no mundo inteiro. Não é não, dona Zepa? Dá para entender isso? Por isso que Jesus disse, olha, dois estarão na cama, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Amém? Então não tem isso não. Tem, infelizmente é desse jeito. Cada um, individualmente, tem a sua aliança. Aliança a gente não faz com o dedo dos outros, não. A aliança a gente faz com o dedo da gente. Não adianta eu botar aliança aqui e querer que o outro faça por mim. Aliança fica no dedo da gente. Pronto, acabou. Descansa. A sombra do Onipotente. Descansa em Deus. Aquele que entrou, lá em Hebreus fala, né? Entra no esconderijo do Altíssimo, entra lá em Hebreus 4, se não me engano, quer ver? Entra no descanso de Deus. É quando você assumiu a sua conscientemente. Não, eu já. Amém. O mundo está crucificado para mim. Amém. Eu sei, eu acho isso tremendo quando Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido. Então, é como se ele tivesse dito o seguinte, olha, agora eu descobri. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sabia, mas agora eu sei. Amém, gente? Então, nós estamos caminhando para isso, viu, Daniel? Nós estamos caminhando para esse lugar. Qual lugar? Este lugar. O lugar santo. Nós estamos caminhando para essa estatura, a estatura do varão perfeito. Nós estamos caminhando para esse lugar. E uns estão correndo e outros estão... Né? E infelizmente, se alguns têm ficado para trás, se alguns não têm entendido o chamado de Deus, mas é para esse lugar que nós estamos caminhando, né, Valdete? Se a trombeta não tocar o sonido certo, ninguém prepara. Mas eu acho que a trombeta aqui toca direitinho, não toca não? Toca. Aqui a coisa toca. Amém, Washington? Amém? Né? Por isso, uns somem e outros assumem. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Pia? Aleluia? Às vezes a gente... Né? Fica assim, preocupado, um irmãozinho, coitado da irmã, a gente fica preocupado, a gente gostaria que você, né, tivesse toda a felicidade do mundo, mas nem todas as coisas do mundo te são lícitas. Cabe a você, amém, saber e entender isso. Calma, calma, amém? Calma, descansa em Deus. Saiba que melhor é o que Deus tem para você. Deus tem muito, a bênção que Deus tem para você é muito maior do que a bênção que Ismael foi abençoado. Amém? Você quer ser um jumento selvagem? Não, não. Amém? Nós não queremos mais, nós queremos ser um cordeiro. Quem quer ser um jumento selvagem? Ou quer ser um cordeiro manso? Manso, manso. Vem, filho. Amém. Que Deus nos abençoe com toda mansidão. Que Deus nos abençoe com todas as bênçãos com que Ele abençoou Abraão. Que Ele nos abençoe com toda bondade. Olha aí que bênção. Que Ele nos abençoe com toda justiça, com toda santidade. É que Deus nos abençoe com todo o amor. Abençoa, Senhor Deus, a sua igreja. Abençoa o seu povo com a bênção de Cristo, com a bênção do Filho de Deus, com a bênção da bondade, da justiça, da humildade. Abençoa, Jesus. Nos faça entender. Abençoa-nos com entendimento. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a sabedoria. Abençoa-nos, Senhor, com a paz. Abençoa-nos, ó Deus. Ensina-nos a conformar. Ensina-nos, Senhor Deus, a ter paciência. Quero ouvir o que o Senhor tem que nos falar. Ensina-nos, Senhor Deus, esperar, saber que o Senhor é Deus. Abençoa-nos com a fé. Abençoa-nos, Jesus, com a fé, confiar, esperança. Abençoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus. Abençoa-nos com a força. A força, a vontade. Abençoa-nos, Jesus. Nós te louvamos. O nosso louvor, com certeza, tem saído do nosso coração. É muito honroso saber que nós estamos participando da mesma mesa, que nós estamos comendo o mesmo pão, que nós estamos bebendo do mesmo cálice que o Senhor bebeu, que nós estamos tendo comunhão com Cristo, que é com o Senhor que nós estamos comungando neste momento, que é com o Senhor que nós estamos comendo na mesa que o Senhor nos preparou. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos fez ver, abriu os nossos olhos. Obrigado, Jesus. Amém, amém. Todas as coisas nós podemos. Somos livres, livres. Mas o Senhor nos deu uma consciência diferente. Mas o Senhor colocou em nós uma consciência diferente, a consciência do Filho de Deus, do povo de Deus, da casa de Deus. Amém, 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 amém. Toda fé que o Senhor tem te dado, todo o amor que Deus tem te dado, é para você vencer. Amém? Toda a sabedoria que o Senhor tem te dado é para te ajudar Deus tem te dado tudo o que é necessário. Deus tem te dado tudo. Tem te dado tudo. Amém. E essas coisas que Deus tem te dado são mais preciosas do que o ouro e do que a prata. É a riqueza. Amém? É o cálice de bênção. É o cálice de bênção. É a riqueza. Amém? É o tesouro. É o tesouro mesmo. Nada pode pagar isso não, viu? Tem nada que paga isso. E não. Tem nada que paga isso. Um dia você vai ver o quanto isso é precioso. Tem nada que pode pagar. É uma pessoa como você, um filho de Deus. Tem nada, gente, que pode pagar. Deus fez de você um filho de Deus. Amém? Amém. Amém. Oh, aleluia. Graças a Deus. Amém.
Amém. Thank you.
Amém. É, como é bom a gente saber que é Ele que edifica a igreja, né? É Ele que faz de você o filho de Deus, é Ele que molda o vaso conforme o seu jeito. É Ele que tem o barro nas mãos, né? É tão bom ver o crescimento. É tão bom ver a evolução que acontece na vida da gente. Cada um avalia, tem visto, né? A evolução, esse crescimento que acontece na sua vida. Às vezes você pode até pensar, ah, mas eu não percebo, não vejo. Você pode ter certeza que é muita coisa. É muito o que Deus já fez na sua vida. Amém? Pode ter certeza. É o poder que tem o Evangelho. É o poder que tem cada vez que a gente bebe um pouquinho desse cálice, como foi feito hoje. Ninguém bebe o barril de vinho, bebe cálice por cálice. E nós temos bebido desse cálice, desse novo testamento. Nós temos comido desse pão, um pedacinho. Vocês vejam que é um pedacinho. Não pode ser mais do que isso. Não pode ser mais. Mas a sua vida está sendo edificada para a morada de Deus. Amém? Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.